podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.
Está no ar o seu, meu, nosso Atrás do Gol, seu podcast favorito. Diga que sim, não é, Clara Albuquerque?
Eu digo que sim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora do seu relógio. Podcast Atrás do Gol começando nesta sexta-feira. Pós Liga dos Campeões, pós novela do NAP,
Maria dela del Barrio.
Porém,
caraca, como tinha Maria do Bairro, Maria do não sei o que, Maria, tu lembra?
Lembro, tinha várias. Eu gostava Marimar, tinha.
Eu gostava, mas eu gostava da Paola Braccio, da Usurpadora. Clarinha, tu não,
não
era
sou
noveleira.
Não,
eu sou muito noveleira. Hoje, aqui na Espanha, na hora do... Depois do almoço, tem o jornal nível nacional, aí tem o jornal local, e depois do jornal local, engatam duas novelas. Que eu, quando tô de folga, às vezes assisto. E assim... Nossa. Quando eu for uma senhora velha, caminho para ir para lá, eu vou consumir novela de TV aberta, se ainda estiverem fazendo. Mas assim, é drama, tudo dá errado todo momento. Sempre vem um personagem novo só para causar e nunca resolvem nada, entendeu? É só treta novela de senhora de TV aberta. Eu consumo tudo.
Sabe o que me incomoda nessas novelas? Que todas, absolutamente todas as tretas poderiam ser resolvidas com uma ligação.
Claro, claro, mas nunca resolvem. E ainda vem personagem novo pra aumentar a treta ou trazer uma treta nova. São tretas infinitas, Clarinha.
Não
eu
tem
adoro.
Condição.
Cara, a Paola Braccio, eu... a pessoa que dublava na TV, os noveleiros que nos... Eles vão me enlouquecer. Braccio. Era muito bom, cara. Clarinha. E os nomes dos personagens de, tela, de novela mexicana? Luiz Carlos Alfredo Alberto. É maravilhoso!
Ai, meu Deus. Pô, Madonna Tati, peraí. Foco. Parece que é a novela Me Voy ou Não Me Voy?
Me voy, yo me quedo. No se queda.
No se queda. E que estamos finalmente nos aproximando dos capítulos finais. As tramas começam a serem resolvidas para quê? Para aquele casamento no último capítulo, em que todos os casais, por algum motivo...
Todo mundo se beija no final.
Todo mundo se beija e todo mundo conhece o casal que está se casando.
Todo mundo conhece, todo.
Os núcleos da novela se encontrem.
E sempre tem 3, 4 grávidas.
Sempre, claro.
Nossa.
Então, é isso aí. No meio do ano, a gente vai ter vários grávidos aí no Real Madrid.
estou me preparando psicologicamente.
Isso.
E realmente estou... assim, eu só acredito vendo aquelas coisas que a gente aprendeu já... 7 anos de novela, muitas temporadas, capítulos infinitos, intermináveis. A gente já aprendeu que só com um comunicado oficial.
Sim.
Então, parece que a saída do PSG essa vai ser oficial em pouco tempo, né, Clarinha? Assim, oficiosa já é que, né, oficial será. E aí, depois, a novela, ela sai de ti, ela chega aqui no meu colo, assim... E aí eu vou fazer até a Marimar, Maria do Bairro, Usurpadora, vou misturar tudo para chegar no final, logo do capítulo final. Só que aí vai chegar o capítulo final da novela e vai começar uma nova temporada.
Vai começar uma nova temporada em que Dona Tati Mantovani ficará ainda...
Nunca mais eu vou dormir!
Exato, porque a gente fala muito de bastidor aqui, né, Tatinha? Assim, a Tati já tem uma praça muito forte, não só pelo clube, mas porque já é uma praça que tem estrelas, né? Por exemplo, a minha última temporada na Itália e no dia a dia da Juventus não tinha uma estrela. E não era nem um dos maiores clubes quando a gente pensa na Liga dos Campeões, né? Que é o que a gente foca aqui. Então, antes que digam aí que eu tô falando que a Juventus é pequena. Não é isso. E a cobertura no dia a dia de uma praça gigante que ainda tem estrelas, que já é o seu caso, e que vai ganhar agora uma estrela que ela não é maior que as estrelas que estão, mas ela é mais mundial. Porque o Vinícius, para o Brasil, ele é maior. Mas para o mundo, o Mbappé é maior. Então,
é que eu acho... Não, tô ferrada, é fato. É que eu acho que o Mbappé, ele é midiático há mais tempo, né?
Sim, sim.
E ele foi campeão do mundo já, enfim, já vem... É uma outra bagagem, né? As bagagens, eu digo, eu não gosto de comparar tamanho de coisa e nível, porque... Sim.
É, na verdade, maior
quando
de
atenção... Quando terminar a carreira, já dá.
É maior de atenção
exato,
e foco pro Brasil, isso, nesse sentido.
Nesse sentido. Então, é uma estrela... O Mbappé é midiático desde que ele tinha, sei lá, mano, 15 anos, né?
É.
Uns treco, assim, meio absurdo, assim. Então... E claro que o Vini é midiático muito pro Brasil. E o Rodrigo, a galera, os brasileiros e tal. Mas o Mbappé é nível Europa muito forte. Claro, quando acaba sendo nível Europa... né?
Uhum.
Mas vai ser no mínimo interessante, ó, claro.
É.
Ainda tá vindo o Hendrick!
É verdade, ainda achei. Não, só tá maravilhoso sua vida aí. Tá, você vai ter que.
Nunca mais eu vou dormir.
Você vai ter que se dividir em duas, ou seja, você vai virar um pequeno besouro. Porque você já é pequeno.
Caraca, você... metade de mim é uma criança de 3 anos.
É, por isso que eu tô dizendo, entendeu? Uma pequena Joaninha.
A Cecília, a filha da Caroline do Militão, que ela é enorme, ela é muito alta, aquela criança. Eu acho que quando ela tiver 2 anos, ela vai ser, tipo, metade de mim, porque ela é alta. Então, isso aí, metade de mim, são duas Cecílias.
Então, a gente vai ter duas crianças isso. Com dois banquinhos andando por Madrid e tentando fazer entrevistas.
Ai, não me fala, que já é um negócio enlouquecedor. Mas tudo bem, Clarinha, tamo preparado. O problema é que eu tô mais velha, entendeu? Que eu já vivi lá. Eu já vivi a era que o Zidane, que era o técnico, CR7, Trio BBC, que era coisa e tal. Marcelo Casemiro, que, né, tipo... Então, tipo, eu já vivi todo esse negócio, né? E eu era jovem, mas agora eu tô... Mas tudo bem, estamos aí para.
Vai dar conta. É, e vamos ver o que e se chega algo mais divertido aqui para mim. Vamos ver o que acontece.
Vai ser um verão interessante. Eu tô tentando ver como é que eu vou tirar férias, porque tá complexo de conseguir fazer essa escala aí nesse verão hoje, dessa temporada.
Verdade.
Tá tenso.
Vai ser
tá
meio
tenso.
Complicado. Mas, ô, Tatinha, a gente já falou mil vezes de Mbappé aqui, então não vamos entrar.
Quando for oficial, a gente fala.
aí a gente fala mais. A gente vai continuar falando eventualmente, mas não vamos fazer. Hoje o podcast não é só sobre isso.
Não.
Pra você que tá chegando aí agora, inclusive, não esquece de deixar o like no vídeo, porque o pessoal assiste, adora, mas às vezes esquece de apertar o botãozinho do like, então já deixa o botãozinho do like, e confere, atenção, confere se você tá inscrito no canal. Porque é outra coisa que acontece, as pessoas assistem e não estão inscritas, porque gosta e tal, mas acaba se esquecendo, então é aquela lembradinha para você curtir e se inscrever no canal. E aí, dona Tati Mantovani, a gente está tendo ainda uma semana... daquelas com retorno de oitavas de final da Liga dos Campeões. Seu jogo foi primeiro com viagem.
Sim.
Então, a senhora começa contando como é que foi a sua chegada em Leipzig e como é que foi aí o retorno
então,
da Champions.
Cara, Leipzig não é fácil de chegar, ainda tinha greve no aeroporto.
Então, teve uma greve. Como é que tu chegou bem? O que aconteceu? Porque teve colegas de imprensa que ficaram presos na estação, sei
João Ventura e um abraço. O João Ventura demorou um ano para chegar em Leipzig, mais ou menos.
Gente,
coitado, cara,
aconteceu?
Ele não chegava nunca. A questão é que teve greve em Leipzig seguir numa outra cidade perto. Não era em todos os aeroportos da Alemanha. Por exemplo, eu fiz ida e volta por Berlim. O aeroporto de Berlim estava funcionando. Ah. O aeroporto de Frankfurt também estava funcionando, que é o que tem mais conexão.
Foi no aeroporto.
No aeroporto de Leipzig, que estava com greve.
Ah,
e no aeroporto perto ali. Inclusive, o Real Madrid foi para uma cidade perto, que segundo o André Henning é a cidade do vô dele.
Olha!
Do vô dele na Alemanha, é. 160 quilômetros, o Real Madrid pegou o busão e foi de busão da cidade até Leipzig. E então, como eu tenho trauma do aeroporto de Frankfurt...
Todas nós?
Claro. Eu falei pra TV, tem a possibilidade de eu ir pra Berlim e pegar o trem? Tem. Porque daí eu sabia que eu ia chegar com a minha mala. Entendeu?
Exato.
Porque a prioridade é chegar o equipamento. Tem que chegar eu e tem que chegar o equipamento.
Exatamente. Então, se eu chegar só eu, não adianta.
Não adianta. Aí, a Carol foi por Frankfurt e Sim. teve que pegar um trem de Frankfurt até Leipzig, que são, tipo, 3 horas. E o trem de Berlim a Leipzig é 1 hora, 1 hora e 15. Mais ou menos.
Tá.
Rapidinho, não é demorado. Tá
bem ok.
Só que a ida foi tranquilão, mas a volta, o tempo, o meu voo só saía de noite de Berlim.
Nossa!
Então, e aí eu atrasou o trem de Leipzig para Berlim, aí eu tive que esperar na estação de trem, aí os caras ficam falando alemão lá, não entendo. A senhora lá olhou meu ticket e disse que tava ok, eu peguei o trem que não era. É, mas não tem problema, eu tinha pago um trem, só que eu perdi aquele daí, depois eu peguei outro.
Ah, entendi.
Já tinha pago, só que eu não peguei o que eu tinha pago.
Achei que você tinha pego o trem errado no sentido de ir pra outro lugar. Não, você só não pegou o do
seu
horário,
digamos. Quando tu vai pra Alemanha, a não ser que tu fale alemão, tu tem que ficar muito prestando atenção nas porras, né?
Perdão,
palavrão. Porque tem alguns lugares que anuncia as coisas em inglês. A estação de trem, quase toda ela é anúncio em inglês. Uhum. Só que se tu não tá ligado, eles começam... Madre minha, pra onde vai esse trem?
Nossa, foi pra Dortmund que eu peguei trem?
É, tem que ficar ligado.
Foi. Foi Dortmund, que eu fui de trem de Paris, não fiz aeroporto.
Tá.
E acho que tanto a ida quanto a volta foi direta, mas acho que a ida tinha uma baldeação. E era uma baldeação num lugar, tipo, qualquer pitoresco, assim, da Alemanha.
Sabe?
E não tinha inglês.
Cara,
é complicado, porque assim, não é nem complicado assim, você acha o lugar, mas você fica muito insegura, porque você não tem... confirmação, né? Porque quando você tá no aeroporto,
você
escuta lá várias vezes a chamada pro seu voo, você escuta o número.
Não,
você
e tem as telinhas e tal. Só que a telinha tá em inglês, lá a telinha tá em alemão, tudo Schweinsteiger. E aí.
Você fica muito. E eu sou a louca da. Essas coisas de viagem, eu sou muito. Eu gosto
eu
das
também.
Coisas muito confirmadas.
Trocentas horas antes pra não errar, porque se errar, já era.
E eu confirmo as coisas muitas vezes. Por exemplo, eu não faço assim, será que é esse? Acho que é. Não.
Eu confirmo. Olho S4
várias vezes, aí eu confirmo de novo no bilhete, aí eu olho. Assim, eu confirmo tudo muitas vezes. E é muito difícil confirmar tudo muitas vezes quando você não fala o idioma. Então, eu fico tacardia. Eu tô numa fase muito ansiosa na minha vida, Tati.
Nossa, é muito complexo. Enfim, foi um pouco treta, mas fui e voltei, tudo certo. Não choveu no dia do jogo, o que a gente agradece, porque se não tomou banho de chuva com o frio que tava, não ia ser legal. Pá, tava muito frio. Atrás do gol, na hora do jogo, tava muito frio, muito frio. O jogo do Real Madrid foi o que foi, né? Não foi lá aquela coisa, mas ganhou. Porque é importante é ganhar, amigo, tem que ganhar. E assim, de bastidor, primeiro que finalmente fui para a cidade da bebida energética, bebi bebida energética e roubei bebida energética.
Mas olha só para ela.
Na prévia do jogo.
Tem que tomar cuidado, porque aquela bebida energética, o tamanho dela é para pessoas de tamanhos normais.
Ah, mas eu tomo 2, 3, eu fico bem louca, é tenso. Então, eu não bebi lá.
Você é muito pequena para tomar 2, 3 bebidas daquela, não tem condição.
Fico aqui, ó.
Você já é elétrica, não tem condição.
Então, o que que eu fiz? Eu não tomei lá, entendeu? Até porque não tá, assim, as geladeirinhas não estavam ligadas, mas dessa vez eles levaram umas caixas na coletiva, na prévia. No dia do jogo não tinha, mas na prévia tinha. E eu cheguei antes e comecei, tem uns sabores aqui do Bebida Energética. Eu falei, Carol, tu quer? E a Carol, não, eu, ah, tu quer? E comecei a pegar e metia na minha mala, assim. Eu cheguei em Madrid, cheia das bebidas energéticas, já tá tudo na minha geladeira.
Eu não gosto dessas bebidas energéticas.
Nossa,
não.
Eu adoro.
É, eu não gosto. Ah, então tá ótimo pra você. É, eu adoro, realmente eu não gosto, então não...
Porque primeiro que
uma bebida que é azul, eu
não, ui, azul é de menos. Tem laranjona, vermelhona, tem uma que... Pá, sei lá que cor é aquilo, mas eu tomo, tranquilamente. Porque tu não vê, tá dentro da lata.
É, mas se eu tirar da lata, eu tô bebendo um negócio vermelho... Não, é que assim... É que tem coisas que são naturais, por exemplo, bebidas laranjas existem na natureza. Posso aceitar.
Pô, bebida roxa também existe, de uva, mano.
E a azul piscina? Qual é a uva
menos...
Não, dona Tati, não tem discussão. Azul piscina
eu
fosforescente.
Tomo,
não é fosforescente a palavra, né? É fluorescente.
Fosforescente. Ah, madre minha. Enfim.
Tu não... Eu tô louca. Tô logo avisando a vocês. Eu tô louca.
A Clarinha tá até aqui. Mas aqui, Clarinha, a minha expectativa quando eu fui primeira vez era ter uma parede de geladeira e todos os sabores de bebida energética do universo. E não tinha, porque não pode, por causa de questão de patrocínio e tal. Mas pelo menos dessa vez, eles devem ouvir o podcast, ouvir a minha reclamação que eu fui pra cidade da bebida energética e não tinha bebida energética, pelo menos botaram umas caixinhas lá. Só que aí a Tatiana se emociona e furta a bebida energética. Eu não furtei porque era pra nós. Só que assim, tinha mais gente chegando. Sim. Mas eles chegaram mais tarde.
Mas você não acabou com todas as bebidas
energéticas. Não, claro que não. Só peguei uma de cada, assim. Então, uma pra mim, uma pra Carol. Só que a Carol não bebe.
É, então, mas aí detalhe, ninguém precisa
Enfim.
Saber.
Isso, e que mais? O Luninho conheceu o banquinho.
Maravilhoso, porque ele chega e olha assim, ah, mas eu não preciso, não, né? Amigo!
É que tu não viu o antes disso, que não tava gravando antes. Ele chega e ele empurra o banquinho. Ele com o pé assim, ele empurra o banquinho. Que ele não se dá conta. Ele tá na vibe dele, tipo, fiz o jogo da minha vida. Ele não tá no negócio, né? Então ele empurra o banquinho. E aí, quando eu falo pro assessor, é pra mim, e o assessor é, porque ele chega e para na minha frente, na minha câmera e tal. E o assessor é, vem, Tati, não sei o quê. E aí a Carol não tava, eu dou play, vou lá e pulo, boto o banquinho de volta. Eu digo pra ele, vai pro lado dele. Mas é pra mim? Eu, não, né, amigo? É pra mim.
Não, né? Ele fala assim, aí, mas
geral
precisa,
começa a rir, tipo, não.
Porque ele olha, veja bem, a criatura contém o Luninho, 90.
É, cara, ele é alto.
Ele é, claro, o goleiro. Aí ele olha pro banquinho e fala, ah, não precisa, né? Amigo, claro, não é pra você.
Não é, mas...
vamos voltar aqui.
Mais engraçado depois é a galera comentando, cara, a Tati fez o Lunin rir, porque o Lunin é pedra de gelo, né?
Eu Sim. vi isso.
Sangue frio, mano. Eu gosto dele como goleiro porque ele é gelado. Pra mim, goleiro tem que ser gelado. E ele é gelado. Ele não tem medo, ele dribla com a bola. Bem louco. Mas fez um jogaço absurdo.
Sim.
E depois entrevistei o Fed Valverde.
Sim, queridíssimo.
Ah, e o Fed Valverde, ele, cara, ele chega e a gente quer fazer rápido porque a gente tem pouco tempo e tal, e tal. E eu chego, faço a primeira pergunta e ele diz, ai, primeiro boa noite. Ai, desculpa, Fed.
Gente, bonitinho.
Ele é maravilhoso.
Vem cá, é ele? Ele que tem uma namorada...
A Mina, que... maravilhosa. Isso,
que entende tudo de futebol.
Tudo. Ela é jornalista, né?
Ah, ela é jornalista,
ela
não
é
sabia.
Jornalista argentina, torcedora do River, doente.
Porque eu tava lendo, hoje, eu li...
Do Players Tribune.
É o quê?
Do Players Tribune.
Isso, ele contando que... Onde que foi? Foi no jogo contra o Real, Real Madrid.
Foi na eliminação do Ajax, 18-19.
Isso, que ele chega no carro pra, enfim, pra voltar com ela de algum lugar, e aí ela descasca ele.
Casca
é assim
ele.
Que você quer jogar no Real Madrid, isso. Você não chutou a bola, você tem que chutar de fora de área, que é um dos seus fortes, não sei o quê, blá, 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 blá. Imagina, coitado, eliminado.
Cara, a Mina, eu acho ela sensacional, cara. Ela é sensacional. E ela parece, eu não conheço ela, mas ela parece ser muito resenha, assim. Porque tu segue ela no Twitter?
Não, eu não conhecia.
Tem que seguir ela no Twitter. É muito bom, cara. É muito bom. E aqueles filhos deles, que são tudo a cara do Fed? Madre, é muito, essa família é muito maravilhosa, eu acho eles muito maravilhosos, assim, o contexto ali, o complexo Fred Valverde Family. Mas enfim, ele é um querido. E aí depois entrevistei o Xavi Simons, que é sensation no Brasil, Xavi Simons,
sim,
né?
Sim, é, que tô esperando aqui no meio do ano.
É, a Clarinha joga muita bola. Sim. Joga muita bola, Xavi Simons. Pra mim, foi um dos melhores do jogo. E aí, quando ele veio, a Carol já tinha chegado, né? Daí eu falei, Carol, será que ele é muito alto? E a Carol, acho que não. Faz sem o banco. Deu. Tá, eu digo, mas só porque tu tá aqui que tu pode virar a câmera e não fica tão feio assim, todo tempo aparecendo, né? E realmente ele não é muito alto, assim. Se eu tivesse sozinha, eu acho que eu usaria o banco. Porque aí fica, porque vai ficar o tempo inteiro
aparecendo
as pessoas, é. Sim. Mas como a Carol gravou, eu fiz a entrevista sem o banquinho. Mas, assim, mais introvertido, né? Porque, o Chaves Simons, porque ele é... Deixa eu ver, Ele é base do Barça. Ele tem mãe ou pai catalão.
Aí já não sei.
É. Mas ele joga pela Holanda. É uma coisa assim, não é?
É, isso.
Pera que eu vou ver agora pra não falar besteira. Mas ele é isso daí. Mas
ele é base do Barça.
Não, porque ele é base do Barça, certo. Aqui. E ele joga pela Holanda. Eu acho que... Eu não sei se ele chegou a nascer... Ele não nasceu na Espanha, ele nasceu na Holanda. Países Baixos agora, né?
É, ele deve ter ou pai ou mãe catalão e o outro, né? Ou pai ou mãe holandês, não é isso? Eu acho que é isso.
Ou não, ou são os dois holandeses e eu tô viajando aqui também, pode ser. A galera vai saber nos comentários. Mas enfim, ele é holandês, ele fez toda a base dele no Barça. E ele fala espanhol perfeito, sim, né? Inclusive, ele fala várias línguas lá. Quando a gente recebe as línguas do jogador, ele tinha uma lista, assim, do Xavi. Fala francês também. É. Fala francês também. Enfim. E, basicamente, isso. Dessa vez, não sofremos com o táxi de volta do
estádio. Então, fez como fez. Porque...
Então, descobrimos o aplicativo de táxi que funciona em Leipzig.
Ah, coisa linda.
Só que aí o último táxi, já era tarde da noite, era um senhor que só falava alemão e não falava inglês. Então foi um pouco tenso, porque eu tinha que pedir o recibo e ele não tava entendendo, ele abriu o porta-mala. A Carol...
Me dá um recibo, abre o porta-mala.
E ele começava a falar comigo em alemão e eu falava com ele em inglês, português, espanhol, eu já nem sabia mais o que eu tava falando. E naquela hora eu só sei que eu pedi um recibo, ele abriu o porta-mala. Eu falei, amigo, faz o VAR aqui pra me dar o recibo. Enfim, consegui o recibo, mas o tiozinho alemão... E eu acho que ele flipou um pouco por dentro do carro que a gente voltou. Tava eu, a Carol, o Emi, que trabalha na TNT México.
Sim.
E no mesmo hotel que a gente tava, a Georgia, que trabalha na Sky Sport Itália. Sim. Então, era uma falação dentro do carro.
Nossa
Em
senhora.
Duas, três línguas diferentes. Eu falando em português com a Carol, a Georgia falando não sei quem em italiano, o M não sei quem em espanhol, e o senhor só falava alemão.
Entendeu? Nossa senhora.
Caos.
O
carro. Mas, enfim. Isso, Clarinha, deu tudo certo. Ah.
Pois bem, a minha cobertura...
Ponte do PSG.
Minha cobertura aqui em Paris, nossa, Tati, as pessoas ficam me perguntando, né, sobre a mudança de Turim para Paris e tal, não sei o que, bababá. E tem muitas coisas legais.
Drama.
É, mas assim, tem muitas coisas legais profissionalmente. Óbvio que até hoje as pessoas falam, porque agora o PSG é isso, aquilo e tal, não sei o quê. Mas assim, ainda existe um interesse muito grande, o Mbappé ainda tá aqui até o fim da temporada. Eu não posso ficar, vou logo falando, gente, eu não posso ficar trocando todo ano de país, não, tá? Então, só pra vocês saberem. Eu preciso de um mínimo de estabilidade, então muita calma nessa hora. É porque, Tati, o que eu tô recebendo de mensagem, cara, o que acontece com a sua vida? Nada, gente, calma. Sim, eu não sou um bonequinho que pode ficar indo pra tudo quanto é lugar, não. Então, calma. E esse assunto também me deixa ansiosa, então não vou falar aqui, não.
Não fala se fica ansiosa. Não fala de ansiedade.
Mas o que acontece? Então tem coisas muito legais e Paris é uma cidade que tem... assim, muitas coisas positivas de cultura, de cidade gigante, de oportunidades e tal, que outras cidades menores não têm. Mas eu tinha uma qualidade de vida em Turim, né? Já falei isso aqui várias vezes. Que faz muita diferença no dia a dia, né? E aí, um desses aspectos, por exemplo, eu já no Brasil, eu morei até meus 29 anos em Salvador, que é uma cidade grande, mas que não é São Paulo. E um dos motivos de eu sair de Salvador era também porque eu não me encaixava tanto no estilo de vida da cidade e tal, e isso, na verdade, era muito mais geral Brasil do que especificamente Salvador. Mas no Rio de Janeiro, eu conseguia ter uma vida que é um pouco mais próxima do que eu gosto de qualidade de vida, porque eu morava e trabalhava no mesmo bairro. Então, eu ia e voltava andando para o trabalho. Eu tinha uma... Por exemplo, no Rio, eu não tinha carro, que é uma coisa que eu não quero ter na minha vida. Eu tive carro a vida inteira em Salvador, mas quando eu fui para o Rio, uma das minhas felicidades era não ter mais carro. E eu gosto de dirigir quando é, tipo, uma vez ou outra e tal, eu não tenho problema. Mas, por exemplo, trânsito, dia a dia, essas coisas, eu não quero mais isso na minha vida. Não é algo que eu, sabe?
Muvuca, eu também não sou muito.
E daqui pro estádio da minha casa, eu moro do outro lado da cidade, porque eu escolhi morar num bairro que é ainda centro de Paris, né?
Que estádio... Cara, Paris é
enorme.
Enorme, enorme.
Mas ainda é centro de Paris, mas é um bairro que eu gosto. Então, eu escolhi morar nesse bairro aqui. Eu não quero morar fora da cidade. E eu também não quero morar, por exemplo, perto do estádio, que é do outro lado da cidade e já é mais afastado do centro. Aqui, em 15 minutos andando, eu tô na minha praça. 15, 20 minutos andando, eu tô na minha praça favorita da cidade. Então, por conta de... E também porque eu não vou no estádio toda hora, né? Eu vou no estádio uma vez... Eu vou no estádio o quê? Umas 4 vezes por mês, porque tem jogos franceses, eventualmente uma Copa da França, eventualmente uma Liga dos Campeões, mas enfim, umas 3, 4 vezes, né? Então, quando eu vou pelo Campeonato Francês, eu vou de metrô, porque é pouco equipamento, então vai na mochila, não tem problema. Para a Liga dos Campeões, que tem muito equipamento, eu vou e volto de Uber. Tatinha, é um percurso que leva 25 minutos. Tá?
Quanto tempo?
Na terça-feira, eu levei 1h10.
Nossa Senhora!
Eu quase perco o início dos jogos de terça-feira, porque eu saí do estádio. Era um pouco antes, era umas 7h30, achando que ia chegar em casa umas 8h e pouquinho, porque nem era que era horário do rush, tipo 6h da tarde, assim. Nossa, ia tomar meu banho tranquila, ia jantar tranquila e sentar pra assistir os jogos. Eu cheguei em casa faltando, tipo, minutos para os jogos começarem.
Nossa Senhora.
Ora, 1h10 no Uber, depois de ter trabalhado, tipo, o dia inteiro. Nossa, gente, é chato, viu? Eu, assim, aí o povo vai falar, você não mora em São Paulo. Exatamente, é um dos motivos de eu não querer morar em São Paulo. Nossa, é muito...
Caraca.
Nossa, é muito ruim. Pô. Mas, enfim, essa é a parte chata. Mas de legal, no dia anterior... que eu te falei, eu entrevistei o Imanol, que é o técnico da Real Sociedade. Que cara simpático, cara educado, falou de futebol. A gente teve uma entrevista curtinha, né, mais exclusiva com ele. Nossa, Tati, como é legal, assim.
Eu te mandei o vídeo dele, né?
Sim,
cara, dele isso comemorando a Copa do Rei. Mais legais que eu já vi um técnico fazer. Trazer o contexto para quem não... Enfim, isso. O Imanol é técnico da Real Sociedade, que é o time que enfrentou o PSG. É um time do País Basco, da cidade de San Sebastián, Donosti, para quem... Aqui eles falam Donosti. E o Imanol é torcedor da Real Sociedade.
Isso.
Né? E eles fizeram a final da Copa do Rei de 2020, na pandemia. A final da Copa do Rei foi Real Sociedade Athletic de Bilbao, que pode ser esse ano de novo. Que é o maior derby do norte da Espanha, a maior rivalidade do norte da Espanha. É o Betis-Sevilha do sul da Espanha, só que em as duas grandes cidades do norte. Então, é a maior rivalidade do norte da Espanha e, tipo, é uma rivalidade mesmo. E a Real Sociedade ganhou do Athletic de Bilbao no estádio vazio, porque era meio da pandemia.
Uhum.
E aí ele vai para a coletiva era telemática, e ele fala toda a coletiva lá e tal. E quando termina a coletiva, ele diz: agora eu sinto muito, mas eu preciso fazer o que todos os torcedores da Real fariam se estivessem aqui nesse estádio. E aí ele pega, bota a camisa da Real, pega uma bandeira, levanta na mesa de coletiva e começa a cantar o que os torcedores cantam. Só que, claro, é em euskera, né? Ninguém entende sim. nada. Sim, os torcedores sim, mas a gente não entende. Só que o canto aí. E aí ele sozinho. Cara, é uma sim. das coisas mais legais que eu já vi um técnico de futebol fazer.
É. Não, é maravilhoso. Eu não tinha visto esse vídeo quando você me mandou. É maravilhoso.
É maravilhoso.
Mas foi, eu assim, gostei muito de entrevistar ele. E foi engraçado que, assim, eu entrevistei ele em espanhol, óbvio. E ele foi super simpático. Enfim, a gente falou de futebol. Foi uma entrevista, assim, que fluiu legal. E quando terminou, aí ele virou pra mim assim, muy bien, muy bien. Aí eu fiz, mas o muy bien dele foi pelo quê? Tipo, pelo espanhol... Mas assim, ele sabia que era pro Brasil, mas, por exemplo, ele não sabe se eu moro na Espanha há 30 anos, pô, eu não falasse espanhol, né? Aí, eu não sei se foi pela entrevista, enfim.
Ai, que ele curtiu, eu acho.
Ele curtiu, tava, mas assim, tipo, tava super curtindo. Mas foi, aí foi engraçado, tá, gente, que eu fiz a entrevista com ele em espanhol, e foi durante a entrevista coletiva do jogador, né? Foi o Lenormand que tava dando a entrevista coletiva. E aí, quando... acabou a coletiva do Lenormand, trocou, né? O Lenormand foi para as entrevistas exclusivas e o Imanol foi para a coletiva. E aí eu desci para assistir a coletiva dele, né? Porque ele saiu e aí a gente saiu junto, quem estava ali na outra área. E aí entrei na coletiva e eu é muito difícil. Tirando o alemão, os jogos com time em alemão, eu não preciso de...
A Clara fala todos os idiomas do universo planetário, não, ela não precisa do alemão, só o alemão que ela não fala.
Não, mas é que assim, pra Liga dos Campeões, eu nunca preciso de tradução, porque se é time espanhol, eu falo espanhol, se é time francês, eu falo francês, se é time inglês, eu falo inglês, e o italiano, que muitas vezes, né, eu acho que é o único que no fim das contas que assim, que ninguém daqui fala, né? Não, e o francês no caso, mas assim, inglês, espanhol, todo mundo entende, então sim, vocês não sim, precisam.
Sim. Não.
Mas como esses dois, e são os outros clubes que normalmente estão na Liga dos Campeões, estão, eu não preciso da tradução. Então eu entrei, bonita, que eu não precisava de tradução, né? Porque eu fiz espanhol e francês. Eu esqueci. E aí...
Floriana Xuric, pra ti, Clara Buquerque.
Quando eu entrei na sala, eu entrei entre as coletivas, né, do jogador e do técnico, então a sala já estava relativamente cheia. Então, eu entrei e sentei logo assim, na segunda fila, porque era o lugar onde tinha um vazio. E aí, o assessor sentou e a primeira coisa que ele falou, primeiro a gente dá as respostas para... Ele falou em espanhol essa. Vou dar as perguntas para a imprensa basca e depois a gente vai para a Espanha Internacional. E aí, quando ele falou isso, eu fiz... Eita! Aí, a primeira pergunta veio em euskara. E aí...
De nada.
Como é que a sala já...
Não dá.
Não dá. A sala já estava cheia. Tinha, inclusive, algumas pessoas em pés, assim, tal. Então, se eu me levanto e saio, eu ia atrapalhar um pouco, porque eu tinha... Para eu buscar, né? E aí teve umas quatro ou cinco perguntas e os caras... E eu, assim, odeio não entender o idioma.
E o euskera é impossível. Porque assim, o catalão, tu entende.
Não, o catalão
tu pede umas palavras, mas tu entende. O galego é português, que são as outras línguas oficiais da Espanha, que tem quatro: é o castelhano, o galego, o catalão e o euskera. Depois tem o valenciano, o maior que
é. É o euskera ou euskara?
Euskera.
Euskera, tá.
Euskera. E o euskera, tanto é que até hoje não se sabe a raiz desse idioma. Porque ele não parece com nada. Ele não parece com nada. Ele tem um monte de consoante juntada com Ys, né?
É muito difícil.
Eu sei cantar o hino da... eu adoro comédia. Eu só assisto coisa de comédia. E tem um seriado que passou há uns anos aqui na Espanha. E os bascos são muito bons de humor. Eles são muito bons. E o cara da série era torcedor da Real Sociedad. E na série eles cantavam muito o hino da Real Sociedad. Então eu sei cantar o hino da Real Sociedad em euskera, porque eu ficava vendo a série, entendeu?
Uhum.
Só que tu não entende nada do que é o hino. Mas eu sei cantar, mas não entende nada. E quando tu vai pra lá, pro País Basco, Bilbao e tal, tu fica boiando.
Sim, total.
E fica
total.
Boiando. E eu tenho amigos bascos e tal, então eu sei cantar parabéns a você, hino da Real Sociedad.
Canta o parabéns a você, porque eu vou reconhecer.
Orionak Zurich, Sorionax, que eu só sei cantar isso.
Maravilhosa.
É, gente, eu sei cantar Parabéns a Você e o Churi Urdi em Maitea. Maite. Donostia, Donostia, Ra, que é o hino da Real Sociedade. Muito e depois bom. Tu vai nos jogos lá e eles têm os cantos em que esse Manoel gritava e tu não entende nada, é isso aí, tu não entende. É.
Gente, muito bom. Quando eu fiz faculdade na Espanha, a gente fez uma road trip e... A gente fez uma road trip, a gente estava em Santiago de Compostela e a gente fez o norte do país de carro. E aí a gente foi até a França, na verdade. E aí a gente passou por Bilbao e San Sebastián. Só que San Sebastián, no dia que a gente passou, estava muita chuva. Então a gente passou pela cidade e tal, mas a gente... E San Sebastián, assim, é linda, tem uma orla...
Rio de Janeiro da Espanha. É linda demais.
Só que estava super chovendo, um dia feio, então a gente... decidiu não passar o dia ali, porque assim, a gente não ia aproveitar e a gente foi direto para Bilbao. Então a gente passou de carro, mas a gente não parou, a gente parou para almoçar, que era o horário, mas não curtiu a cidade, e a gente foi direto para Bilbao para poder... Bilbao tava legal, e a gente ia em museu e tal, então dava para...
A Bilbao é legal também, eu gosto.
Eu amei Bilbao, amei, Bilbao e a gente passou
vai
também...
Vai gostar mais de San Sebastián, eu acho.
E a gente passou também em Vitória. Que é...
A Vitória também é legal, mas eu ainda...
Eu gostei bem de Vitória.
Vitória é bom. É que assim, qualquer das três tu come
bem. Exato. São Sebastião que eu menos conheci, mesmo assim eu gostei. Mas eu amei Bilbao, eu amei Vitória.
Se tu for fazer o jogo de volta, que eu acho que tu vai, a gente não tem escala ainda, eu tô fazendo escala, depois eu te falo a rua. Tem uma rua em São Sebastião que é assim, é só bar, um do lado do outro. E lá é o seguinte, em cada lugar tem a especialidade de um pincho. Que lá é pincho. E o pincho... Ai, Tati, o que é o pincho? Geralmente é um pedacinho de pão com alguma coisa em cima. Ou alguma coisa pouquinha, assim. Que o negócio é o seguinte, eu digo, eles são fortes, eles são duros na queda. Porque é o seguinte, eles entram no bar, comem o pincho e tomam o negócio. Entra no bar, comem o pincho e tomam o negócio. Claro, no terceiro bar tu tá morrendo. Sim. Só que a estratégia deles é que eles bebem um chato de vinho, que não é um copo de vinho, é só um fiozinho embaixo, assim, ó. Entendeu? Então, aí vai, entendeu? Mas não é...
Mas você deve saber que tem uma rua em Barcelona que é só desses pinchos aí.
Tem, não, tem quase todas as ruas da Espanha, quase todas as cidades da Espanha tem uma rua de pincho. Mas o pincho vem lá do
país. Vem de lá.
E os... Assim,
mas você sabe que eu gosto dos pinchos, mas eu não gosto do conceito, você sabe, né?
Sim, eu sei que tu não gosta do conceito.
Mas porque eu gosto do meu prato de
comida.
Ela quer
sentar e comer. É que aqui é de picoteiro.
Fica me trazendo esses negócios pequenos que eu tenho que dividir com as pessoas.
Mas não é cada um individual.
Mas tem que dividir no sentido, pede aí uns 10 pinchos pra mesa. Não, eu quero 10 pinchos na mesa que eu pegue aqui no prato. Eu quero o meu prato de comida, de preferência entrada, prato principal e sobremesa. Eu gosto do meu prato, só para mim.
Claro, mas é que a gente vai no lugar mais barato, né? Porque, por exemplo, durante muito tempo, a Catalunha tem chefes de cozinhas, tipo, super famosos. Durante muito tempo, o melhor restaurante do mundo foi na Catalunha. Sim. Mas a constância de chefe de cozinha na Espanha é no País Basco. Especificamente em San Sebastián. Tem muita estrela Michelin lá. Só que, claro, daí, claro, tu senta como primeiro, segundo, terceiro, oitavo. Só que aí tu vai pagar a notinha, né?
Notinha? Tu vai deixar todos os meus rins lá. Até os que eu não tenho.
Eu sou fã eu acho que ele é da Real Sociedade, eu acho que ele é de San Sebastián, que é um chefe de cozinha que chama Martín Berasategui. Que eu conheci ele no Masterchef, num dos Masterchefs que eu assisti na TV. Sim, ele ia em vários. E ele é tão simpático. Eu não sei nem o que ele cozinha. Eu acho que tem muita coisa de peixe e eu não sei se eu vou gostar. Mas ele é o cara com mais estrelas Michelin na Espanha. Ele tem, tipo, muitas. E ele parece ser muito querido. E dizem, não sei se vai ser verdade, mas eu ouvi falar, que ele vai ser um dos caras que vai ter um restaurante no Bernabéu.
Ah, olha que
interessante. O Berassategui, é. Enfim, aí depois procurem aí, Martim Berassategui. Ele é todo fofinho, assim, ele é muito simpático. E...
É, aí dá pra você tentar experimentar, porque o negócio, assim, restaurante Michelin é difícil.
Geralmente,
eu acho que eu nunca fui num de estrela Michelin, não, viu?
Eu já fui, certo.
Eu acho que eu não fui, não. Eu já fui, porque eles têm as categorias das estrelas, e tem as categorias recomendadas, né? Que eles não têm estrela ainda, mas eles já são recomendados. Esses recomendados eu já fui em alguns.
Eu não sei nada desse universo aí.
Eles
da
normalmente são mais simples, eles são mais baratos. Ou eles são novos e eles ainda não têm a estrela, né? Então, assim, tem uns preços mais acessíveis. Nesses eu já fui em alguns.
Cara, é que o das estrelas é muito caro.
É muito caro. E eu vou ser muito sincera, outra coisa que, por exemplo, a França... É algo que eles valorizam muito na cultura francesa. E que tá tudo lindo, gente, mas eu não valorizo tanto. É que geralmente geralmente. É alta gastronomia. Então, tem muito, assim... não é invenção a palavra. Tem muita comida
com aqueles negócios com espuma.
De não sei o quê... sabe gastronomia fina? Que assim, gente, tá lindo, maravilhoso.
Mas geralmente é aquele pratinho assim, ó, minúsculo.
Mas é que vem
com um treco em cima e uma espuma. Cara, espuma não é comida. Alguém avisa esses senhores que espuma não é comida? Não é comida. Mas a espuma tem o sabor da lua nova virada em Vênus que olha pro ocidente. Tanto faz, continua sendo espuma.
Espuma não é comida. Eu gosto bastante de, assim... Eu e Marcelo, a gente já fez alguns desses restaurantes, que é o menu, né, degustação, que vem vários pratos, que são, obviamente, os pratos que eu adoro.
Espuma,
Então, de vez em quando, eu acho legal. Mas, assim, são restaurantes acessíveis. Que tem essa proposta, mas eles são acessíveis. Então, assim, para fazer de vez em quando... E, por exemplo, a melhor sobremesa que eu já comi na minha vida... Foi num desses restaurantes quando eu fui em Salvador, pra quem assiste aqui de Salvador.
Salvador. Mas tinha espuma?
Na sobremesa, não.
Então tá, por isso que era boa. Não, o que tem
mas
espuma?
Assim, mas enfim, era uma sobremesa, assim, foi a melhor sobremesa que eu já comi na minha vida. Tinha, sei lá, tinha coco, tinha tapioca, tinha...
Nossa senhora.
Sei lá, era maravilhosa. Então, assim, eu gosto de experimentar. Mas, por exemplo, todo final de semana... Você não vai fazer degustação, sabe? Menu degustação todo final de semana. Não, a alta gastronomia, né? Essa gastronomia inventiva, moderna, sabe? A vanguardês,
três tequinho dentro do prato.
Não é a minha. Eu acho legal, o pessoal aqui valoriza muito, mas eu quero meu prato de macarrão.
É que eu sou do interior do Rio Grande do Sul e a minha nona... Eu fui criada em família que comida é sinônimo de que tá tudo bem.
Uhum.
Mas tem que ser grandes quantidades. Minha nona fazia uma panela assim, caraca, de massa. Nossa senhora. Ela fazia massa.
Sim.
Tu chegava lá, ela tava fazendo o espaguete. Depois ela cozinhava o espaguete. Eu preciso de quantidade, não me venha com esses negocinhos aí. Depois eu posso nem comer tudo. Levo pra casa pra comer no dia seguinte. Faço muito, tenho tupper. E aí eles falam aqui na Espanha, bota no tupper.
Melhor coisa.
Aí, cara, Tatinha, era pra ser um programa curto e a gente já
Mas vai ser. Porque aí eu vou encerrar minha cobertura e eu só tenho mais uma coisa pra contar. Não, mas aí de cobertura só. Deu tudo certo, tá, não sei o quê. No fim do jogo... finalmente eu consegui fazer a flash, né, exclusivazinha, com o Luiz Henrique, finalmente, depois de 6 meses que ele tá aqui, né, fiz, e Tati, foi hilário, porque Luiz Henrique, todo jogo de Champions, ele passava por mim, e ele sabe quem sou eu do Brasil, né, porque eu tô lá toda coletiva, quase toda coletiva eu faço pergunta. E aí ele fala, do Brasil. Aí ele fala, tá de brincadeira.
Olha as coisas que ele sabe.
Ontem, quando o assessor trouxe, ele chegou, eu fiz, Luiz Henrique, finalmente vou falar com ser exclusiva e tal. E ele, tá de brincadeira. Aí, não satisfeito, soltou-lhe um palavrão.
Eita, Lele!
Em português. Aí fez aquele palavrão que eu não vou falar aqui, mas com F, que termina com Daci. E o outro que começa com C e termina com Lho. Junto. E aí falou assim, só sei falar isso. Gente, aí a gente se acabou de rir, aí eu não passa nada. Aí a gente começou a entrevista. Mas assim, divertidíssimo. É, o Luiz Henrique, ele vai armado. A gente já falou isso aqui outras vezes para a imprensa local, porque, querendo ou não, no dia a dia da imprensa local, a gente sabe que é uma cobertura muito mais polêmica, muito mais, assim, seca com agenda, eventualmente, tal, do que a nossa, né? A nossa cobertura é de correspondente, então tem uma diferença. Então, geralmente, ele é mais aberto. Já era assim na Espanha, né, Tati? Com imprensa internacional. E, enfim, foi ótima. Pra quem não assistiu ainda, tá nas redes da TNT Esporte Brasil. E eu só tenho mais uma coisa pra contar da cobertura, que você também tem pra contar, e eu não sei ainda, que é...
Ah, não, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Não mostrei ainda.
Faz a pergunta.
Cara, tu entrevistou o Kubo.
Ai, Tati!
Ele tava triste, né?
Tati! Eu fiquei arrasada.
Coitado, mano.
Eu fiquei arrasada, porque foi assim... Ele chegou, bichinho.
Ai.
Eu perguntei só do resultado e tal, não sei o quê. E ele espontaneamente falou, né? A gente sentiu muito o gol e tal. E aí eu quis explorar isso, perguntando... Porque eu acho que é um dos ingredientes do jogo que o PSG tá enfrentando uma equipe que não joga Liga dos Campeões há 20 anos, que tem uma equipe inexperiente em Liga dos Campeões e tal.
São muito jovens.
Então eu pergunto... E ele, né, é um jogador que, assim, agora, nos últimos anos, começou a fazer grandes jogos, tá, obviamente também pela idade, enfim. E aí eu dei uma questionada em cima disso que ele tinha falado, né? A parte mental foi um ingrediente, acho que faltou experiência para fazer administrar a partida depois do primeiro gol. E Tati, e aí ele fala, pessoalmente eu senti muito. Foi minha culpa de não ter marcado o Mbappé no gol. Cara, isso é algo que a gente não esquece. E eu realmente fiquei, assim, eu fiquei ferrado da cabeça. Eu fiquei bichinho.
E sabe que ele é muito sincero, mano.
Ele é assim, Marcelo tinha me avisado que ele, Clara, o cu é sincericídio. Pede ele pra entrevista.
É, isso aí, ele é muito sincero. Porque eu vi a tua entrevista.
Agora aconteceu um problema aqui. Caiu e rolou.
Ah, mas eu mostro, tanto faz. É, eu vi a tua entrevista e eu vi a entrevista dele com a Espanha.
Sim.
Cara, na Espanha, ele ficou constantemente. A culpa foi minha. Eu tinha que ter marcado. Como é que eu não vi? É que ele é muito rápido, mas a culpa é minha. E ele ficou falando em culpa toda a coisa. E aí terminou e a apresentadora do programa falou: cara, a gente agradece a sinceridade do Kubo, mas, assim, esse tipo de erro acontece no futebol e tal. Que tu tava já querendo abraçar ele no final.
Exato.
Assim, ele tava... E, ele fez um baita no jogo, né?
O primeiro tempo dele é espetacular. Eu assisti o jogo nos dois tempos no mesmo lugar, né? Então, o meu primeiro tempo, eu tava atrás do gol do Donnarumma. E eu tava justamente... atrás
do lado direito, onde ele ataca. Frente do lado direito, onde ele ataca.
Exatamente. Estava atrás do braço esquerdo do Donnarumma, então na lateral direita de quem ataca da Real Sociedad. Gente, tadinho do Beraldo, se adaptando na lateral esquerda, pegou o Kubo num dia, assim...
É.
Toda vez que o Kubo vinha, eu fiz lá,
vem ele de novo. Já pendiabrado,
Nossa
e o mais
senhora.
Engraçado do Kubo é que ele tá absorvendo o The Way of Life da galera de San Sebastián. Daqui a pouco ele vai estar falando euskera, tá?
É, sim.
Porque ele já fala algumas coisinhas.
É.
E ele já pegou porque o pessoal do norte da Espanha tem um jeito específico de falar. Que nem a gente tem, todo mundo sotaque, que é de uma região com sotaque. E aí, quando eles falam castelhano, né, quando eles falam espanhol, tu nota que é do norte, porque tem aquele sotaque diferente.
Uhum.
E o Kubo fala como eles. É muito bom, cara. Sério, eu acho ele sensacional. E, cara, eu fiquei com pena, porque a Real também podia ter marcado um. Se tivesse marcado um, tinha muito jogo de volta, né?
Fiquei coração. Enfim. É, pra mim, não, espero não ter. Já falei você. Eu tô numa fase, tô num momento ansioso na minha vida.
Então, deixa
eu passar. Não quero ansiedade. Assim, pode, o PSG pode cair, mas eu não vou ficar ansiosa até lá, porque um 2-0 me deixa mais tranquilinha.
Isso. Então, tá certíssima, Clarinha.
Não, pera, eu vou pegar.
Vai
aí.
Vai pegar?
Enquanto você chama a galera pra ir lá na KTO.com.
Ah, que tem jogo bom no final. Isso. Cara. Seguinte, quem tá afim de palpitar, o caminho é kto.com. No fim de semana tem campeonato espanhol, tem campeonato francês, tem Premier League, tem de tudo. E na semana que vem tem rodada de Champions de novo. Tem os quatro jogos com os com os 8 times que ainda não entraram em campo nas oitavas de final da Champions. Eu e Clarinha vamos estar aí. Tu vai estar em cobertura. A Clarinha não vai estar em cobertura, ela vai ter que me ajudar a distância na cobertura. É, porque eu não sei nada do time que é a Clara, sabe mais que eu. É, e eu vou ter que fazer a cobertura. Não sei nada. E então, KTO.com é o canal para quem quer palpitar nos jogos da Champions, nos campeonatos. Tá ainda rolando Gauchão, não me fale sobre Gauchão. Baianão, não fale com a Clara sobre Baiano, fale com a Clara sobre Baiano.
Não, pode falar.
A Clara pode falar comigo, não fale. Só manda o time sub-20 agora. Jogar esse negócio. Gauchão. Tem Paulistão, tem Cariocão, tem todos os campeonatos regionais rolando, campeonatos nacionais e europeus e na próxima semana a Liga dos Campeões. Se você ainda não fez o primeiro depósito lá na KTO, lembre-se que a partir de R$100 você ganha 20% com os cupons Clara ou Tati. No primeiro depósito, lá na KTO.com.
Exatamente. Convitaço feito para vocês, para nossa parceiraça. É, Tatinha, pega a sua aí. Já temos bolinha nova da Champions.
Eu ganhei porque a Carol foi lá mendigar. Eu falei, pega uma para mim também.
É, mas eu vou contar para você que eu dei um fora com a Carol. Até agora eu tô pedindo desculpas para ela.
Por quê?
Por quê? O que aconteceu? Qual que é a história da minha bolinha?
Tu foi mendigar e não pegou uma pra Carol.
Não, presta atenção, rapaz. Escuta a história antes. Você tá dando igual a mim. Eu faço isso igual, Marcelo fica louco. Que eu faço eu sei, o tempo inteiro e várias vezes durante a frase. Ele fica assim, Clara, eu vou contar. Faz parte, gente. Então, o que aconteceu? Quando terminou a flash... A gente foi, na verdade, depois que a gente gravou as coisas e tal, a gente tem que devolver, né, gente, o colete que a gente usa durante o jogo para poder ficar no campo, né? E a espuminha do microfone que a gente usa, que a gente pega e devolve em cada jogo. E a gente tem que devolver na sala da UEFA quando a gente tá antes de ir embora. E aí, a gente foi fazer isso, eu fui com a Carol, só que eu tava no telefone resolvendo um negócio lá de umas entrevistas, enfim. E aí, eu fui no telefone com a Carol. Ela do meu lado, né? Eu no telefone com produção no Brasil. E aí ela começou a devolver as coisas na sala da UEFA e eu tava, tipo, né, de costas falando no telefone. Quando eu desliguei o telefone, o cara da UEFA tava dizendo pra ela, eles conversando em inglês e ele dizendo, né? Ah, mas vocês chegaram muito tarde, não tem mais bola. Aí eu peguei a conversa no meio do caminho e falei pra ele, né? Eu entendi que não tinha, ele falou isso, mas na minha cabeça, naquele momento, realmente não tinha mais bola. Eu conhecia ele, e aí, o que que eu falei? Eu fiz, Ave Maria, mas você não tem nenhuma bola pra mim em algum momento? Aí eu falei, aí eu fiz assim, ela já tem bola e eu não tenho.
Ah, tu acabou com a Carol, mano.
Aí ele fez, já tem bola? Aí eu fiz assim, tem, mas eu não tenho.
Cara,
fazer assim, Clara, muito obrigada.
Tem que começar a acumular dos meninos, né?
Aí veja só. Aí a Carol, Clara, muito obrigada. Aí eu fiz, Carol, ela fez, ele ia dar duas bolas. Na hora, ele estava brincando no momento, ele ia dar duas bolas lá, ele. Mas na hora que você falou que eu já tinha, aí ele só pegou uma. Mas eu já tinha conversado com ele, ia rolar. As duas bolas. Aí o Carol...
Era a bolinha do Quesada. Agora o Quesada vai
na
ter
verdade,
que cobrar.
Na verdade, ela queria dar pro sobrinho dela. Quesada não ia ganhar essa bola, não.
Não ia ganhar essa bola, não, tá.
Eu tô até agora, assim, com remorso. Mas eu tenho certeza que a Carol vai conseguir ainda outra mini bola da Champions.
Não, nós vamos ter que garimpar.
Semana que vem, onde que é? Milão?
Milão.
Milão tem.
Milão tem? Tá, então Milão nós vamos tem. Garimpar lá a bolinha da Champions.
Isso, exatamente.
Vou pegar também uma para guardar pro Fred, pro Beckler. Nossa,
é, não, agora que eu já tenho uma, a minha próxima é pro Beckler, porque Beckler
tá,
não
então,
é.
Então eu e a Carol temos que conseguir a do Fred e do Arthur. Porque isso. No casamento da Clara e do Marcelo, era eu e o Fred andando para cima e para baixo com as bolas.
Que com as bolas. Você, Fred, andando para cima e para baixo com as bolas. Vamos parar de assunto de bola.
Lá ele.
Lá ele atrás do outro aqui. Ah, maravilha. Mas adoro. Já tem, ó, só aqui tem uma, duas, três, quatro das pequenas e duas grandes.
Ah, é. Não, que a Clara, é que a Clara é um ímã de bolinha de Champions.
Total, tá, adoro,
eu tudo,
adoro.
Quase
adoro.
Todas que eu tenho, é. Fui eu que comprei.
É. Não, mas o recorde foi do ano passado, que eu não só ganhei a minha, como eu ganhei pro Marcelo, pra Tati e pro Fred.
Isso.
Foi isso aí. Surreal. Mas ela, essa é linda, eu gostei dela.
Muito bonita, gostei
eu
também.
Eu tinha visto na foto, eu não tinha amado não, viu? Mas pessoalmente eu gostei mais dela.
Eu achei bem bonita, gostei também. Achei bem bonita.
Bonitinha. Gostei, e ela é colorida, gostei. Eu gosto das coloridas assim.
É que assim, eu acho que eles estão... Aquela preta é sacanagem. Tem uma preta que é sacanagem.
É, então, é que acontece? Eu gosto das coloridas, mas quando são das cores que eu gosto, né? Então, por exemplo, essa aqui...
Não existe colorida de cor que eu gosto.
É, tem isso.
Não, só se é azul, preto e branco, mas...
Mas aqui, não é da Champions. Essa aqui, ó, eu não gosto dessa aqui, não.
Qual?
Essa.
Ah, mas que é que assim, as de fase de grupos...
É, essa aqui.
Costumam ser mais brancas, assim, mais... Ou é porque depois ela vira amarela quando começa a fazer frio, lembra?
É, eu amo, porque essa é das cores, de cores que eu gosto, ó. Essa eu amo.
Ah, essa é bonita, essa é bonita.
E a preta que tá aqui atrás, mais ou menos preta.
Eu gosto.
É. Ô, dona Tati, a gente tem quase uma hora aqui.
A gente ia fazer mais curto, é.
Não, mas a gente não vai passar de uma hora. Já é uma conquista, porque ainda tem um monte de coisa pra fazer aqui. Neste dia. É, dona Tatinha, semana que vem a senhora estará em Milão. Quase pedi pra você fazer uns mercados lá pra mim, depois ver o café.
Comprar uns cafés, líquido de leite.
Sabão, shampoo, trago tudo. Não trago mesmo. E aí, semana que vem, a gente volta toda sexta-feira, gente, com isso. Mais bastidores da cobertura da Champions. E, repito, não esqueçam de curtir o vídeo e de conferir se vocês estão inscritos no canal. Um beijo, um queijo, um desejo que vocês estejam vivos depois deste carnaval. E que vocês curtam novamente o final de semana, de preferência com um pouquinho mais de tranquilidade, já que o carnaval acabou.
É, a ressaca tem que terminar, gente. Exato. Então, aguenta aí. Importante. Carinha, beijo. Até a próxima sexta.
Beijo, Tatinha.
Podcast Atrás do Gol, com Clara Albuquerque e Tati Mantovani.